Quem foi o maior traidor de Portugal? Que rei português teve mais filhos bastardos? E qual foi o maior chalupa da nossa história? Será que Dom Sebastião não desapareceu na batalha de Alcácer Quibir? E D. Afonso Henriques, ele era mesmo filho de Dona Teresa? Que rainha que se vingava das traições do marido? E sabia que D. Afonso III era bígamo, D. Pedro I bissexual e D. Fernando um rei dividido entre o incesto e o adultério? Acolhemos Márcia Pedrosa, blogger e publicitária, autora de Corte e Costura, as maiores fofocas da nossa realeza, um podcast que há 4 anos se dedica a esmiuçar os grandes mexericos da história dos nossos reis e rainhas e que agora sai em livro. Vamos, com ela, dar uma espreitadela a este livro, que é, de certa maneira, a revista cor-de-rosa mais atrasada da nossa história, como ela gosta de dizer. Se a cultura do cancelamento já existisse nos tempos da monarquia, alguns reis e rainhas não teriam resistido. Olá, Márcia.
Olá.
E bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador.
Obrigada.
Vamos rir um bocado, porque de facto... E a primeira coisa que eu te quero dizer é corte e costura, porque isto é corte e costura. Faz muita impressão. Eu, quando vi coisas, achei que era corte e costura, que é claro, ia brincar com isso. Mas isto,
sim,
para mim, devia ter um ponto... Não tem, porque a palavra não tem, mas devia
não
ter
tem. Sim, é um erro
comum.
Circunflexo,
não é?
É um erro comum. Muita gente acha que é corte e costura, eu tenho que dizer não.
Corte e costura.
Corte e costura,
exato,
eu tenho que dizer não, é corte e costura.
É gira, como o para.
O para e o para.
É uma coisa
exatamente
que eu mal português, ponho acento sempre, quando é para dizer para. Porque há uma ocasião ou outra em que se pode confundir, e então aí não deixo confundir. Mas o para e o para não ter acento para distinguir, acho assim, como é que é possível?
O único joia, medo com meu disto não ter o acento circunflexo é que alguém vá pegar um livro e achar que é sobre crochê.
Assim. Ah, exato. Mas tu gozas com isso e dizes, meninas, preparem as agulhas e vamos nós.
Exatamente. É
o que divertiu também. Olha, tu nasceste em Lisboa, mas de facto Alenquer é a tua terra, porque
eu
cresceste lá toda a vida.
Eu cresci lá, nasci cá, vim nascer à maternidade Alfredo da Costa.
Mas tu és lá
mas
e tu
rires,
os teus pais são lá.
Sim,
e
sim.
O pai Judite, a mãe Judite,
a
pai
mãe
António.
Judite e o pai António.
Pronto, são de lá e portanto é a tua terra, a Vila Presépio, não sei o quê.
É a Vila Presépio.
É uma terra tão bonita, Alenquer, por acaso.
Pequenina, mas é bonita.
Mas depois, por exemplo, o teu colégio já foi aqui o colégio moderno, vieste para
foi
cá.
Foi o colégio moderno, vim para cá estudar no 3º ano, eu acho. Mas vivia em Alenquer, ou seja...
Ah, ias e vinhas?
Eu e a minha mãe...
Iam e vinham todos os dias?
Todos os dias de autocarro.
Impressionante.
Era uma jornada.
Exatamente. Administração de Publicidade e Marketing, é a tua licenciatura, depois Gestão de Marketing também, és mestre. Agência de Publicidade.
Ainda não sou mestre, não sou mestre.
Não, estás a tirar o mestrado, és mestranda.
Eu congelei.
Ah, congelaste o teu mestrado?
Congelei. A publicidade não me deixou ir acabar o mestrado.
Está bem. Ah, exato. Mas é onde tu estás agora. E é muito engraçado, porque... Passas a vida entre agências de publicidade. Há uma grande rotatividade nas agências, não há?
Estás
6 anos numa, agora BBDO, não sei se é tu agora.
Estou na BBDO neste momento.
Mas depois, ao fim de uns anos, são caçadas de umas para as outras.
Sim,
no jornalismo também se passa um bocadinho isso. Mas faz parte, não é?
Faz.
És copywriter, portanto, tens a parte das grandes frases.
É verdade.
Trabalhas com art director ou alguém nessa parte.
Trabalho com designer, em dupla.
Tens clientes fantásticos.
Tenho clientes fantásticos.
Que gostas.
Sim, uns mais, outros menos, mas não vou dizer nomes, que é para eles não se chatearem comigo.
Olha, tu és especialista também em redes sociais, que é uma coisa que eu admiro muito por não ser, e por isso foste estagiar na Exciting Krakow. Isto foi na Polónia?
Foi na Polónia. Nossa, foram esmiuçar mesmo?
Fui.
Não estava à espera.
Esmiuçar é a palavra certa aqui nesta rádio.
Fomos aí.
Mas é isso, foi o quê? Um Erasmus?
Foi um Erasmus na Polónia. Fui para lá no verão, foi muito giro, foi em Cracóvia. Tive 3 meses, uma coisa assim, e foi incrível. Conheci tudo.
Visitaste tudo e adoraste os polacos?
Visitei tudo. Os polacos não são um povo muito simpático.
São mais frios, não é?
São frios. São de leste. Sim, sim, sim.
Isso nota-se.
Mas foi muito giro mesmo.
E visitaste aquelas catarais de gelo das minas de sal?
Fui às minas de sal.
Minas de sal, tem catarais lá dentro e coisas do género.
Incrível.
Acho que é uma coisa fascinante.
Eu estava nas minas de sal. Se calhar para cima,
sim,
um bocadinho longe do microfone.
Não, diz.
Eu estava nas minas de sal e estava um guia a dizer: aqui tudo é feito de sal, as paredes, o chão. E eu olho e está uma criança que foi lamber o chão para ter a certeza.
E é verdade, e é.
E é. Mas o olhar dos pais.
Lamber o chão não conhecia. Mas há pessoas já me disseram: quando tiveres, eu estive na Colômbia numa mina assim também, também com uma catedral lá dentro, e disseram-me: se lamberes a parede, vês. E é. De facto é. A coisa que mais me fez impressão foi aquelas lojas de souvenirs que têm coisinhas, cruzinhas, crucifixinhos, coisinha nada. E as pessoas dizem, se por qualquer razão entrasse aqui uma enxurrada de água, tudo isto desfazia e dissolvia. É impressionante.
É impressionante.
E a minúcia daquele trabalho.
Eu vi uma estátua de João Paulo II, polaco, não é?
Claro.
Incrível. De sal.
Enfeita em sal.
No dia em que chove ali dentro.
desaparece tudo, exato.
Vai tudo.
É impressionante. Cracóvia, eu não conheço a Polónia e tenho muita curiosidade, é um sítio bonito para visitar e para conhecer, e também com a história que tem por trás, também tem uma história
é
e dura e pesada, exatamente, uhum. Quer com os nazis, quer com os soviéticos, quer com tudo, não é? Muito bem, tu há uns anos, este o Corte e Costura como podcast, já que há 4 anos? Já...
Há 4 anos houve ali um interregno. Uhum. Porque a vida aconteceu.
Agora está na segunda temporada.
Agora
está
na segunda temporada.
Mas nasceu no confinamento, então?
Nasceu no confinamento. Nasceu a ideia, okay. Nasceu antes. Eu trabalhava, um dos meus clientes era uma plataforma de streaming,
okay.
Que acaba em Flix, e não me pagam para eu dizer o resto.
Sei muito bem, HBO Flix.
Exatamente, é essa mesmo. Agora,
e então?
Publicidade. E eu tive de criar uns conteúdos sobre uma série de escândalos das famílias reais.
Lady Whistledown, queres ver?
É mesmo.
É porque tu és a Lady Whistledown, eu ia dizer isso. Tu és a Lady Whistledown.
Eu sou.
Que é engraçada. Eu... Bridgerton, claro que podes dizer. Por Deus, é uma série fantástica, é muito
E eu fui pesquisar, porque a minha ideia era, ok, eu vou pôr o cast da série a reagir aos escândalos das nossas famílias reais.
Ah, que giro, sim.
E eu entrei num mundo, fiquei completamente fascinada. Fixei-me naquilo, passado para aí 2 ou 3 dias, a pessoa que era a minha chefe dizia assim, então Márcia, já tens algum conteúdo? Eu assim, não, mas eu tenho aqui histórias incríveis que eu preciso de vos contar. E comecei a contar e o que me disseram, pá,
casos da nossa monarquia.
Casos da nossa monarquia. E o que me disseram foi, pá, isso é menos giro para tu criares num podcast, porque eu falo sobre as coisas como fofoca, como se estivesse a contar aos meus amigos.
Claro.
E então guardei esse pensamento atrás da minha cabeça.
Ficou lá a marinar.
Ficou aqui. E um dia na pandemia estava muito aborrecida. O meu marido não estava em casa. E eu pensei, não tem nada para fazer.
O querido António, meu colega.
Meu querido António não estava em casa. Eu, ok. Vou.
É agora.
É agora. E foi um primeiro episódio gravado com os fones do microfone. Eu peço imensa desculpa. A quem ouve o primeiro episódio, eu prometo
está no teu
que
Instagram.
Fica melhor. Eu prometo que fica melhor.
Que vai melhorando a técnica.
Vai melhorando. Com a prática. Que eu já tenho um microfone. E pronto.
E gravaste o primeiro já com o mexerique por aí fora?
Sim.
Ah, que giro.
Sim, sim, sim.
Porque de facto, agora explicando, agora estou a pensar, há pessoas que se calhar não conhecem, eu conheço a Bridgerton, mas há pessoas que se calhar não conhecem, e tu também, mas há de facto esta série inglesa da Netflix, pronto, onde que há esta, isto é uma série de história, passa-se, sei lá, no 1700 e tal, 1800 e tal, por aí, onde de facto há uma Lady Whistledown, portanto esta whistleblower, digamos assim, que escreve uns escândalos anonimamente, uma folha, uma gazeta, uma newsletter, digamos assim, que é espalhada pelas pessoas, todas as pessoas compram, e que tem os últimos escândalos da corte e da sociedade, quem é a casa com quem, o casamento com quem, porque não sei quando está solteira, não sei quando separou-se, e as pessoas todas, e aquilo mexe com a rainha, e mexe com as duquesas e as marquesas, e o duque, o famoso duque, e por aí fora, e com aquela família, e de facto é uma série muito engraçada nesse sentido. A ideia, Márcia, é um bocadinho, tu uma vez ouvi-te falar disto, contrariar aquela imagem que nós temos das figuras históricas da nossa história, que são todos uns deuses, super deuses e super poderes,
sim.
Fizeram coisas maravilhosas, não tinham defeitos.
Não tinham, usaram perfeitíssimos.
Tu queres dizer, são pessoas normais, que fizeram tanto traíram como hoje as pessoas traem e acontecem, e são gays e são heteros e são tudo o que puder acontecer. São, não é? Portanto,
sim.
São pessoas normais. E para dar essa ideia... Que são
é trazer a humanidade.
Não é chincalhar a nossa história, também faz parte.
Não. Apesar de há muitas pessoas que estão chateadas comigo.
Pois, é normal.
Por eu estar a chincalhar a história.
Mas tu dizes, vou contar os casos das pessoas mortas para não virem processar.
As famílias podem processar, eu já descobri isso. Não por problemas que tive, não tive problema nenhum. Uhum. Eu descobri que as famílias podem processar, mas como está tudo fundamentado, pois. Existe provas, eu não estou a dizer mal de ninguém.
Sim, sim. Nesta segunda temporada do teu podcast, então internacionalizaste-te.
Passámos para a Inglaterra.
Agora vais aos mexericos e às fofocas quanto à corte inglesa.
Vou.
E podás chegar a terceira a ser a espanhola por aí fora.
Eu também
tens pano para mangas,
tenho
como sabes.
Pano para mangas.
Nesta inglesa, só é um pormenor que tu gostas muito, focas-te muito no Henrique VIII e as suas seis mulheres, e há uma que tu gostas muito.
Eu gosto. Agora não lembro qual é a minha favorita.
Cleves, não.
É Ana de Cleves.
Ana de Cleves, chama-se
Ana
assim?
Ana de Cleves, que, sim.
Isso.
Que
era uma alemã.
Só teve casada há pouquíssimo tempo porque não era igual ao retrato.
Ao fotomaton que mandou.
E o rei disse assim, eu não quero, obrigada.
Não é você. A sua irmã não pôde vir?
esta não quero, tragam-me outra.
Não é possível.
E eles ficaram super amigos.
Mas sabes que isto era muito... Foi? Ah, se não sabia.
Ficaram muito amigos.
Mas sabes que isso era normal acontecer. A Dona Catarina, por exemplo, foi... uhum. pintaram um quadro dela para ele ver como é que ela era antes.
Mas era assim que se fazia.
Exato, exato.
E depois, pronto, às vezes as pessoas não eram iguais.
Não se estavam bem.
Não.
Muito bem, tu, uma vara, ainda antes de falarmos destas fofocas, tu namoraste 5 anos com o António Moura dos Santos, é meu colega, jornalista, agora freelancer, e foste tu que o pediste em casamento.
Fui eu que dei o António em casamento.
Então conta-me. E acho que, não sei, no aeroporto, não sei o que é
no
que
aeroporto
história é
de Roma.
Ah, foi?
Sim.
Que bom, que sítio bonito.
Nós...
para pedir...
Não é?
Sim.
No meio dos aviões.
Exato, à espera da mala.
Exato. Não, ainda estávamos à espera das portas abrirem para voltarmos para Portugal.
Ah, ok.
Nós fomos passar uma semana a Roma.
Tão bonito.
No aniversário do António. E eu achei uma falta de respeito. Que eu disse, estávamos no aeroporto, sentados a comer uma Santos. E disse-lhe assim: António, eu acho uma falta de respeito. Nós estamos há uma semana em Roma e tu foste incapaz de me pedir em casamento. Ele ficou a olhar para mim: então, mas queres que eu te peça em casamento? E eu: sim.
Mas ele é meio tímido nisso, não é?
Pois. E eu: então, estás-me a dizer que vou ser eu que tenho que te pedir em casamento? E ele: pronto. E eu:
mas hoje em dia isso acontece mais
claro
vezes.
Sim.
Sim, sem stress.
E eu depois tive 10 minutos a confirmar se o António queria mesmo casar comigo.
Então porquê?
Porque ele é um palhaço. Porque ele está sempre a brincar. E eu fiquei:
sim,
eu
tava...
António, nós não vamos chegar a Portugal e tu vais-me dizer que isto
foi
afinal não é verdade.
Exato. Afinal havia outra.
Ficámos, exato. Ficámos noivos no aeroporto de Roma.
Eu acho graça porque eu achei graça tu a dizeres isso, porque também com o livro foi a mesma história. Recebeste um telefonema, faz conta
um e-mail.
Um e-mail da editora, dizer: porquê que não pões o texto do podcast em livro? E tu depois ficaste a olhar para o telefone a pensar: ele vai telefonar.
E vai dizer que não.
E vai dizer: olha, isso foi engano, não era para ti, ok?
Não,
isto era para,
si,
para,
Marcia,
para o Miguel Sousa Tavares. E afinal não veio a chamada, não,
não
sei o quê. E
não, tive, afinal a Marta...
Mandei uns print screens para os meus amigos para dizer: olha, isto sim, é bem verdade. Eles...
Sim.
Ou isto é um cyber attack.
Estão a brincar comigo.
Muito bem.
Onde isto é que estão as câmaras?
Muito bem. Estamos então, houve este pedido de casamento e há outra coisa engraçada na tua vida, Márcia, que é a questão dos animais. Porquê os animais?
Eu sou fascinada. Desde miúda.
Mas porque isto é, ou porque adoravas a voz do Eduardo Rego, ou porque tiveste uma boa professora de biologia, ou tinhas uma iguana e um canário quando eras nova, ou gostavas de biologia, ou o quê?
Eu tive vários animais quando era pequena. Eu tive um pato.
Ah, que giro.
Chamado Salsicha.
Tu tens os nomes ótimos. Já o Zé Júlio.
O Zé Júlio.
É o teu gato ainda.
O meu gato
ainda
e a minha Stevie.
Stevie Marília. Não é possível.
Nossa,
bater...
sabemos tudo. Estou parva com isto. Incrível.
É, tem graça. É claro que as coisas acabam por se saber porque
claro,
tem piada.
Claro.
Mas tiveste muitos animais e sempre gostaste, então?
Sempre. Eu lembro-me perfeitamente de ir para a casa da vizinha da minha avó, pegar num pau e ir para a capoeira das galinhas pastar as galinhas da vizinha.
Ah?
Sair de lá toda mordida.
Porquê que era pau? Porque tinhas medo de ser atacada?
Não, porque era um pastor.
Ah,
eu queria ser pastora.
Pastor de galinhas, ok.
Então, o animal mais próximo que eu tinha era as galinhas da vizinha da minha avó. E eu ia. E depois saí de lá, completamente mordida.
Isto é em Alenquer, em Alenquer.
Isto é em Alenquer.
Toda picada?
Toda picada.
A galinha da vizinha pica.
Odeio galinhas. Desde aí que não suporto galinhas.
Já vacas é diferente.
Adoro vacas. São incríveis.
E não foste a primeira pessoa, é curioso, não foste a primeira pessoa que me disse que elas têm feitios, têm migas.
Têm feitios, têm sotaques.
Acordam mal dispostas e não sei o quê. Eu não fazia ideia disso. Têm sotaques,
têm
sotaques.
Sabia. As vacas têm gostam sotaques.
Gostam de brincar? Tu aos pinotes, eu estou a ver.
Adoram
o que é que é.
Adoram brincar.
Com as amigas.
Sim, ficam tristes, não veem as suas amigas. Adoro vacas. São mais sensíveis. Inteligentes que os cães.
Que giro.
E porcos também. Os porcos têm a inteligência
porcos,
de uma
então,
criança
sim.
de 6 anos.
É impressionante.
Eu não sei só fofocas, também sei...
Mas isso era engraçado, porque também um dia tens que ver um livro sobre fofocas de animais, que também era uma coisa engraçada, ou com essas
amava.
Curiosidades, ou como o Jorge Tilly, ele fez um livro sobre os macacos que também se apaixonam, então desde casos de amor, de louva-a-deuses, a todos os géneros bichos que há...
As vacas também têm amigas, é um excelente título.
Exato, e cá está.
Vou avisar manuscrito.
E é muito engraçado. E as lontras, que têm bolsos?
As lontras têm bolso, no lugar de uma sua pedra favorita.
Que é muito engraçado,
e depois,
porque conseguem...
E quando estão, quando vão dormir, e estão uhum. dentro d'água, uhum. dão as mãos para não serem afastadas pela corrente.
Não, drift off.
Exatamente.
Que engraçado, que ternura. E depois
que
brincam
ternura.
Com os filhos em cima delas, sim, e não sei o quê. E...
São amorosos.
Tem aquela maneira giríssima que se vê-se no cenário de elas descascarem os crustáceos por cima do peito e vão tirando as cascas para o lado. E
no outro dia vi,
é muito engraçado.
Vi um TikTok incrível de umas lontras. Houve um telefone que caiu para dentro de um aquário.
Uhum.
E as lontras pegaram no telefone e começaram a bater com o telefone nas pedras. E o aquário era o cenário aqui de Lisboa.
Okay, okay.
E foi uma americana que deixou cair o telefone e as lontras destruíram-no.
Como quem diz? Porque devia estar a aproveitar a nossa presença e estar aqui a gravar.
Estão na minha casa a tirarem fotografias.
Exato, não, e a tirarem lixo para a minha água.
Não é? Vou partir isto.
Exatamente. Estamos então a falar deste livro, saído pela Manuscrito, uma edição da Manuscrito. Foi lançado dia 27 de Fevereiro por Rita da Nova. Ilustrações são de Helena Soares. Faço aqui esta referência, que as ilustrações são muito engraçadas. O título ser corte e costura e não corte, já falámos disso, essa questão, esta ideia do livro também, que foi um bocadinho da editora, não foi?
Foi.
Que sugeriu, não é?
Sim, eu não estava à espera.
A Marta Miranda teve esta boa ideia. Oh Márcia, este teu podcast faz uma coisa, já tens uns aninhos, porquê que não transformas isto em livro?
Eu fiquei, tenho a certeza. Está bem, então quer dizer que vou escrever um livro. Este foi o meu pensamento.
Mas tu fazias já textos para o podcast, estavas habituada já a escrever, para publicar, para editar, digamos.
Mas é diferente,
sim,
a pressão é diferente.
Sim.
Depois, quando eu percebi que estava a escrever como falava, fiquei,
e
ninguém vai querer.
Porque é oralidade.
Sim, mas eu pensei, ei, elas vão ler isto, vão ler o primeiro
capítulo. Quem te segue, quem gosta do que tu dizes.
E vão dizer assim, claro, ela está louca. Está a escrever estas coisas desta forma.
És muito descontraída, tens esse estilo, isso é engraçado. Isso é que tem piada, senão compravam o José Gomes Ferreira.
Verdade.
Agora, olha, é engraçado porque aí está, duraste mais ou menos um ano depois, aí está o livro,
sim,
todo cor-de-rosa, shocking, o que é muito engraçado, com uma capa muito gira, e que na secção dos livros de história realça, o que é bom.
Ainda bem.
Destaca assim mesmo.
É incrível. Está ali uma série de livros castanhos, eu acho
uma ideia ótima,
e de repente rosa.
Exato. Porquê que é dedicado ao teu avô Gil? Que importância tem este avô Gil para ti, no teu
O meu avô Gil é o meu avô materno. Não estava à espera desta pergunta.
É o pai da Judite.
É o pai da Judite.
E que é uma pessoa especial para o teu coração também.
É. Ele...
Já cá não está,
já
infelizmente
não está.
Já não viu este
não
livro.
Não viu o livro, infelizmente.
Mas lançou-o, de certa maneira.
Sim, porque ele... quando eu comecei a procurar estas histórias, houve um jantar, acho que foi um jantar de Natal, em casa dele, em que eu comecei a contar. E ele, sei que olhava para mim e dizia assim, devias pôr isso num livro. E eu, tá bem, vou. E ria-me. E dizia, não, coisa. Depois criei o podcast, mostrei-lhe.
É isso,
ele...
é porque quando ele disse isso, nem sequer o podcast ainda
nem
havia.
Nem sequer havia podcast.
Muito giro.
Depois, quando eu lhe mostrei o podcast, ele assim, devias mesmo fazer um livro com isto, pá. Ele dizia muito pá. E eu, avô, está bem. E depois...
São coisas do avô, mas sim, ficou lá, o que é certo é que ficou lá a marinar.
Ficou.
E portanto, ele é merecido esta tua dedicatória a ele, claro que sim. Porquê tu dizes que foi um trabalho de amor, ódio, raiva, choro e gargalhadas? Gargalhadas eu percebo. Agora, porquê este ódio e a raiva e não sei o quê? Foi porquê?
Porque eu decidi escrever um livro no ano em que me casei.
Então, a raiva e o ódio devia ser, mas é do António.
Era. Não era.
Apoiou-te imenso?
Apoiou-me imenso. Ajudou-me. O António tem uma pós-graduação em História. Portanto, eu estou cá para as fofocas, o António está para os factos.
Para os factos históricos, exatamente.
Para a geopolítica e essas coisas todas. As coisas sérias, ele está lá.
Exatamente.
E ele ajudou-me muito na pesquisa. E leu, ele deve ter lido este livro para umas 100 letras.
Exatamente, das edições, à procura dos pormenorzinhos.
Tudo
que podiam...
e mais ou menos. Ele leu este livro todo, ajudou-me em algumas coisas e foi uma grande ajuda.
Esta pesquisa, tu pesquisaste mesmo estes documentos e livros de historiadores portugueses.
Uhum.
Estou a pensar, por exemplo, no Joaquim Vieira, por exemplo, um grande jornalista,
é
um colega.
Favorito.
E com esta história libidinosa de Portugal, claro. Sexo e Poder, um grande livro. Mas, de facto, há cortesãs e cornistas que deixaram relatos para a posteridade. Como tu dizes, desde os cortesãs que se queixaram em privado que tal monarca não era capaz de cumprir os seus deveres sexuais, até aos cornistas que registaram as traições reais, como se estivessem a descrever a ata de uma reunião de condomínio.
Exato.
Que eu acho isso extraordinário. De facto, há. Existe.
Ainda bem,
não,
que,
Lopes,
ainda bem
imenso
que eles
disso.
Fizeram todos isso.
Ficou, facilitou-te imenso a pesquisa.
Imenso.
Há este feedback que tens ao teu livro, que é deste António Poderoso. Provavelmente é teu pai.
É o meu pai.
Pronto. Eu calculei, que agora diz, agora ninguém pode dizer que a nossa realidade era aborrecida e insignificante.
É o meu pai.
Eu até achei, será mesmo o pai, ou será um irmão, ou alguém assim, não, é o pai, já percebi. Qualquer pessoa, e agora é Márcia, para ti, pode escrever um livro sobre história? Lembrando que José Gomes Ferreira foi desmontado pelos historiadores, o próprio Saraiva, o José Saraiva, que escrevia, e que não era historiador, era formado em Direito, portanto era advogado, e portanto escrevia Direito e teve um papel importantíssimo na divulgação da história.
Eu espero que sim. Porque eu escrevi um livro
de
história e eu não sou historiadora, mas existe toda uma pesquisa.
Claro.
Eu fundamentei tudo em coisas que as pessoas que estudaram isto escreveram. Portanto, eu acredito que sim, que cada... Acho que as pessoas podem escrever um livro de história, mesmo que não sejam historiadoras.
Olha, mesmo que se tentarem desmontar-te naqueles podcasts muito sérios, já sabes. Levas aqui o aval.
Nos podcasts sérios está tudo ok. Acho eu. Ainda não. Mas no Facebook as coisas.
Estão a ferver mais?
Não.
Porque as redes sociais também é uma coisa. Pode ser uma coisa complicada, não é?
As pessoas atrás de um teclado têm muita força. Podem-se
transformar. É.
Têm muita força. Quando não estão a ver quem está à frente delas, têm imensa força.
E tens recebido 8 mail por causa disso?
Sim.
Mas tu já recebias antes?
Sim, mas não era assim.
Agora está com uma grande intensidade, ao rubro.
Agora está ao
rubro. A sério?
Sim.
Mas nada te assusta ou assusta?
Não.
Não é ameaça de morte?
Eu descobri ontem.
Sim.
Então está fresco.
Sim.
Quando eu comecei a promover o livro, já havia pessoas a dizer que isto não era verdade e que eu estava a inventar tudo. Pela maneira como eu falo. Exatamente.
Óbvio,
claro. Pela maneira como eu falo. Pessoas dizem que eu
peço a tua linguagem
documentar,
é diferente.
Peço estás... documentar o Big Brother Brasil.
Exato.
E eu fico, olha, eu sou fã. Está tudo
exato.
Bem.
Exato. Qual é o mal?
Qual é o mal?
Liberdade de expressão, pronto.
Mas estou a ofender a raça. Essa é uma coisa que dizem muito. Estou a ofender a raça e os nossos antepassados.
Ui.
E não se brinca.
Já percebi os setores de onde vem a grande maior parte
da
história.
Não se brinca com a história.
Não se brinca com a história.
Não, se brinca.
Não há nada com que não se brinque, pelo amor de Deus.
E
muitas vezes é sinal que amamos.
Claro.
Quando conhecemos e quando brincamos é sinal que amamos.
E que apostam que isto não é nada fundamentado, que eu não estudei nada.
Ah, pois.
Que isto eu inventei tudo. As fontes foram as vozes da minha cabeça.
Pois. Podia ser.
Podia ser.
E és livre para fazer isso.
Claro que sim.
Mas até não. Há muitas coisas que eu depois também fui confirmar nessas entrevistas
verdade,
que eu já fiz.
Eu juro.
Por gente seriíssima que investigou isso e é verdade. Só que as coisas... Há muita gente que tem este pudor, Márcia, de... Ah, porque tem a ver com o passado, também é meu, também pertence a mim, não gosto de digam mal dos meus antepassados, ou mesmo que não sejam diretamente, mas são da nossa história. Há pessoas que, não, que é isso que lhes toca, não é? Especialmente, mas são verdades e são outro lado da verdade, o lado B da história, como o Ricardo Raimundo, meu convidado muito frequente, que também está sempre a dizer isso. Há um outro lado da história que as pessoas também têm que ler. Tive aqui grandes entrevistados, grandes historiadores, a desmontar o Vasco da Gama, por exemplo, ou o Afonso Albuquerque, que era um grande tirano e que era um grande maluco também, mas que fez grandes coisas, ninguém lhes tira essa...
Ninguém lhes tira o mérito.
Pronto, mérito. Mas de facto eram pessoas mais malucas, ou gostavam mais disto, ou daqueles, ou dos outros.
E está tudo
acontecia.
Bem.
Este, tu vais até ao Dom Carlos, isto é tudo como monarquia, e é corte que se fala, o título
sim.
Tem corte. Nunca não farias um livro, terias pano para mangas,
teria
só com os presidentes, com a República. Também
poderia
tem muita coisa.
Poderia fazê-lo, é uma possibilidade. Mas eu acho que falar da monarquia é muito mais engraçado.
Porque
está
da realeza.
Muito lá atrás, eles eram pessoas muito sérias, usavam coroas, tinham uns fatos muito lindos. É pelaquela imagem que nós temos dos reis e das rainhas, sabes?
Portanto, sim, é mais... Vende mais, digamos assim.
Exato.
Do Afonso Henriques, tu falas muito que a própria Dona Teresa era bastarda, do rei Dom Afonso VI, isso é sabido. E que ela não seria a mãe do Dom Afonso Henriques.
Ela não seria a mãe do Dom Afonso Henriques e foi o Joaquim Vieira.
O Joaquim Vieira, sim. Foi.
Portanto, vamos acreditar.
Que ele poderia ter trocado, não é? Que ele poderia ter sido trocado porque não tinha as pernas completas,
não
ou era coxo.
Ele tinha as pernas completas.
Eu tinha ideia que ele era coxo. E tu me dizes que não.
Tulheito.
Perna, tulheito, olha, aprendi uma palavra contigo, isso e quadrilheiras também não conhecia, foi tu que me ensinaste.
É uma excelente palavra.
Era tulheito, quer dizer, era entravado, era paralítico, era enfesado, pronto, sim. Não tinha tinhas meias pernas ou qualquer coisa.
Tipo
mas...
até aos joelhos, mais ou menos.
Porque teria sido o Egas Muniz que o criou.
O Egas Muniz, não o Egas Muniz das lobotomias.
Não é esse,
não,
assim,
esse.
Não é esse,
foi
sim,
um
claro,
bem
claro,
mais
claro.
Antigo.
Sim, seu ai, o que o criou, que o educou, digamos assim.
Que a Dona Teresa engravidou e ele... E era comum, na altura, os filhos irem para famílias aristocráticas para tomarem conta,
para
tudo bem.
Educados.
E o Egas Muniz, quando soube que a Dona Teresa estava grávida, disse... E eu vou falar como escrevo no livro.
Sim.
Ok, eu vou tomar conta do teu filho. E a Dona Teresa ficou fixe. Okay. Boa. Não, menos uma boca para alimentar. Bora.
E assim foi.
Assim foi. Passados 9 meses, nasce Dom Afonso Henriques. E a dona... chega o Egas Muniz, que vem lá no seu cavalo, e a Dona Teresa e o marido dizem: olha, nós percebemos que tu não quiseres ficar com ele, porque ele tem um problema e não é fácil educar uma criança assim. E ele ficou, então, mas o que é que se passa? Ah, ele é tolheito, não tem as pernas todas. Ele, não, tudo bem, eu vou, eu tomo conta. Eles ficaram aí, é mesmo nosso amigo, somos mesmo amigos. Então o Egas Meniz levou uma criança sem pernas e devolve, passados 10, 15 anos, uma criança com
uma
pernas.
Uma adolescente já com os membros inferiores completos.
Sim, tinha 5 dedos em cada pé. Eles contaram-nos.
Sim, sim.
E a questão é...
Já curado, entre aspas.
E a questão é, quem era esta pessoa?
Pois, não seria o filho exatamente que foi levado de casa quando
a
era novo?
A possibilidade é que seja um filho de Egas Meniz.
Ok. E mas... se calhar descobri isso até, não sei se isso hoje... que teve quase para se fazer, como se fez ao Dom Dinis, o DNA, faz conta, se calhar era uma coisa, era possível de fazer o Dom Fonseca Ricos, que foi interrompido, não foi feito por um triz, se calhar era uma coisa que até se podia descobrir, mas acho eu, hoje em dia, vamos ver.
Pode ser que com o meu livro decidam fazer isso.
Exato, era o impulso que faltava para ir finalmente
Mãe,
exumar
consegui.
O cadáver do, em Santa Cruz, em Coimbra, do nosso primeiro rei. O nosso segundo rei, o filho dele, Dom Sancho I, também tem este caso com esta Ribeirinha, não conhecia isto. Ele
sim.
Teve 20 filhos legítimos e bastardos, 6 deles com esta amante, a Ribeirinha Feiticeira, que era, chamavam-lhe a Feiticeira.
Chamavam-lhe Feiticeira. Ela era uma pessoa muito bonita, que, pronto, enfeitiçou o Dom Sancho e...
envenenou uma irmã, um bastardo.
Envenenou uma irmã.
Não é possível.
Ela era fantástica. Ela foi raptada e quando foram... quando quiseram ir buscá-la, foi raptada por um amigo do rei. Pessoa que fazia parte, porque ela era mesmo muito bonita e os homens ficavam loucos quando a viam. E quando ela é raptada, decidem, ela diz assim: não te preocupes, que eu vou dizer ao rei que eu estou aqui de livre e espontânea vontade. E ele ficou, ok.
E não vim contra a vontade.
Assim ninguém me vai matar. Então a dona
confiou?
A Ribeirinha chegou lá, mandou-se para o chão e disse assim: este homem raptou-me.
Maltratou-me,
violou-me.
Violentou-me.
Eu não queria estar aqui. Então, mataram-no.
Pronto, é tudo que ela, um esquema que ela conseguiu, maquiavélica.
Fantástica.
A dona Leonor Teles também era assim, era aleivosa, era desleal também.
Dona Leonor Teles matou umas quantas pessoas.
Diz que sim. Isto agora temos aqui Dom Fernando e Dona Leonor Teles de Menezes, aleivosa. Ela era casada com outro, Lourenço da Cunha, o rei conseguiu a anulação, casa em segredo. O marido foge para Castela, ainda teve um caso com o João Fernandes Andeiro.
Com o Conde Andeiro.
O Conde Andeiro, em vida do rei. E depois foi... Ela manipulou este rei, Dom Fernando, que seria ingênuo, mas acho que ela era muito bonita também. Ela tinha assim...
É assim que as mulheres ganham.
Uma fama.
Serem muito lindas.
Que era difícil de resistir. Temos aqui, continuamos aqui para trás e para a frente, deixa-me pensar. Aqui é a Dona Messi, Dom Sancho II também tem estes, aqui na página 147. É engraçado que também há aqui raptos e mete papas.
Ela
foi raptada pelo irmão do rei.
Desapareceu do seu quarto super protegido. E ninguém percebeu como.
Outra que enfeitiçou o marido e tal, é engraçado.
E ela estava feita.
O Dom Afonso III, isto não tem fim.
Não tem.
Que viveu 15 anos em França, era casado com uma francesa mais velha, a Dona Matilde, e pediu, mesmo sem anular o casamento, o Papa não legitimava o casamento com a Dona Messi, quis casar com a Dona Messi. Não, é assim umas coisas muito estranhas. Dom Afonso, o pai dele, Dom Afonso X, só lhe dava o Algarve, o pai dela, só lhe dava o Algarve se ele casasse com ela. Entretanto, foi excomungado, foi entretanto. Nós temos reis que, de facto, tiveram uma vida muito conturbada. E isso faz parte, não foi? Faz parte.
Acho que sim. E também?
Também eram pessoas que estavam nas redes sociais, digamos assim, da altura.
Estavam na ribalta.
Na ribalta.
Qualquer coisa.
Vinha, sabia-se logo e era logo um escândalo,
claro.
Se fosse caso disso. Adorei o Dom Dinis. Quando tu dizes que também era freirático, sabias disto? Freirático, esta palavra, como o do João V.
O António ensinou-me essa palavra.
É muito giro. Freirático. Tinha esta predileção por freiras. Pronto. A Dona Inês, que uma palavra que existe desde o século XVII, eu não sabia. Um amor mais ou menos platónico por freiras, como o do João V, não é? Não sabia desta história. Dona Inês estava em Alfama.
Dona Inês estava em Alfama, a trair rainha.
Ou a lutar com o urso. Também
ou a lutar
dizem
com o urso.
É Alfama ali. No beco do
um urso
cais,
em Lisboa.
Não te tens?
Sim. Um urso em Lisboa.
Sim, talvez.
Faz tanto sentido.
O zoo não tinha grades ainda. E não. Então estava muito bem em Alfama. E o que é que aconteceu, Márcia?
Ele estava lá em Alfama, num prédio, a trair a sua mulher, quando aparece uma. De repente acendem-se umas luzes.
Luzes,
umas
tochas, na rua.
Todo lado, na rua. E era uma escolta que a rainha mandou para ir buscar.
Rainha Santa, atenção, de Santa rainha, Isabel.
A rainha Santa Isabel disse, olha, eu sei que tu me estás a trair, anda lá para casa, se faz favor. Isto não são horas de estar em Alfama.
Isto é que quero que tu saibas que eu sei que tu sabes que
Exato.
Eu sei. É extraordinário. Dom Dinis tinha um apetite insaciável, dizem, que fundou este convento de Odivelas. Rainha Santa Isabel, engraçado, ela quando morreu não quis ser enterrada com
não.
ele, mas com as Clarissas, ela depois professou.
Ela não queria nada com ele.
Ele também atraía, assim,
sim.
Diz que era muito frequente.
Se ele atraía, eu também não ia querer ser sepultada no mesmo sítio que ele.
O Dom Pedro e Dona Inês é uma história muito conhecida, mas o que as pessoas também, muita gente se calhar ainda não sabe, é que ele tinha esta paixão pelo escudeiro, o Afonso Madeira.
O Afonso,
não é?
Era.
E diz que não era o único.
Não, ele gostava assim.
Mas castigou o Afonso, ele.
Ele castigou porque ele ficou muito ofendido, porque o Afonso, eles davam uns beijinhos, viviam os dois em clima de amor e paixão, e o Afonso vai e apaixona-se por uma mulher. E o Dom Pedro ficou muito chateado. Ele ficou muito chateado e castrou.
Só é mais nada.
Se não é comigo, não é com ninguém.
E diz que também com o Bispo do Porto também aconteceram umas coisas estranhas e que mandou serrar um frado ao meio. Há assim umas coisas.
Engraçado
é porque esta traição, mesmo com o Afonso, este caso, até o Fernando Lopes conta.
Sim.
Com as palavras todas. É engraçado.
Ele, para mim, é ele ter mandado arrancar o coração.
Ah, dos que mataram a Inês.
Durante um banquete.
Os executantes.
Estávamos ali, tudo a jantar.
Executantes da ordem do pai.
Exatamente.
A do pai dele, é impressionante.
Estava tudo a jantar. Ele manda arrancar corações pelas costas e pelo peito.
Os dois, e outro fugiu, o outro conseguiu fugir.
O outro conseguiu fugir.
Meu Deus. Falas do Dom Afonso V, por exemplo, também. O Dom Afonso V também é um caso conhecido, que com 17 anos, um ano depois de assumir o trono, matou o tio e o sogro, baseado em revelações, que afinal se vieram a provar que eram falsas. O Dom João VI tem aquele caso extraordinário, temos na página 73, com o Dom Afonso VI, que é aquele caso, pronto, que teve aquele caso com a Maria, Dona Maria, a mulher dele, Dona Maria Francisca de Isabel de Saboia, que fazem aquele extraordinário, tive um programa já inteiro só sobre este caso.
A sério?
Vale a pena, sim, com um homem que fez escrever um livro inteiro sobre o processo do rei. Então cá está, com as mulheres que vieram testemunhar contra ele, que ele não conseguia cumprir as suas, como tu dizes, as suas funções, os seus deveres conjugais. E a estratégia dela para conseguir largar aquele marido, que era, pronto, que acho que era mesmo, não sei se era impotente, mas era doente, tinha tido meningite em criança, ficou afetado.
Estava horrível.
Acho que também cognitivamente...
E ela vai a casa com o irmão dele.
Com o irmão dele, Dom Pedro II, ela foi rainha duas vezes, esta dona Francisca de Saboia, italiana.
Ela sabia o que queria.
Não, nem mais.
Ela sabia, ela tinha um plano. Ser rainha. Conseguiu.
É impressionante. Há mulheres assim. A Dona Luísa de Guzmão também. Com
Dona
o
Luísa
Quarto,
de Guzmão também.
A tal do mais vale rainha,
mais vale
por, um
rainha
dia.
Por um dia do que
a vida,
vida
não é?
Inteira.
O Dom Francisco de Bragança, temos agora na página 133. Falas disto, deste Dom Francisco de Bragança, o terceiro filho do Dom Pedro II, falámos agora dele, que de facto é também uma revelação. Eu não conhecia. Mas, de facto, este terceiro filho de Dom Pedro II, impressionante.
Completamente louco. Violento.
Contas aqui umas coisas. Uma vez bateu num beato porque este lhe mandou uma carta anónima a tentar convencê-lo a juntar-se à igreja. Depois mandou atear fogo a um pinhal porque o irmão, Dom António, roubou-lhe um criado.
Uhum.
Depois fazia tiro ao alvo com os marinheiros ingleses que lhe acenavam do cimo dos mastros quando o iam passear à beira-rio. Depois, quando o irmão lhe deu uma escolta real, despediu-os a todos e mandou destruir o alpendre onde iam ficar. E depois ensinou os criados a bater em quem entrasse sem convite nas touradas privadas que ele organizava. É só uma amostra de...
Sim, ele foi proibido de fazer touradas.
Deste Dom Francisco de Bragança.
Ele foi proibido.
Foi?
Sim, disseram assim, não vais fazer touradas. Ele assim, está bem, fez antes e organizou uma.
Privada, para ele e para os amigos dele, com
certeza.
Claro,
para ele e para os amigões.
Diz que há uma história que se conta dele também, que ele era um sujeito muito mau, estou a citar, e que... e que falava, contava isso, até os estrangeiros falavam em cartas que ele era muito violento e então disparava para os marinheiros que estavam, os marujos ingleses que estavam nos barcos. Não é possível. O Dom Afonso de Portugal é outro, o filho de Dom João II. Aqui temos um bocadinho à frente, na página 155. Dizes que ele era um filho de Dom João II, que foi uma grande tristeza para o pai. Aliás, aqui não é?
Ele ficou muito triste.
Ficou depois o Dom Manuel que ficou rei, porque morreu o filho mais velho. Este Dom João II foi assassinado e tu contas que de facto foi aqui uma.
Não
se
sabe
caso...
muito bem como é que
pois,
aquilo funcionou.
E que apareceu
não
um rapaz, depois ele cair do cavalo.
Um amigo, não se sabe se foi. Acho que foi o irmão.
Tu
foi assim.
Dizes mesmo que isto é um caso de CSI.
Sim.
Que está. Tá...
Corta e costura. Mandei chamar o Inspector Max.
Histórias libidinosas de sexo e poder, foi aqui o Joaquim Vieira que fez esta grande fonte, também falas de Dom Sebastião e da sua homossexualidade e do facto de ele não ter fugido da batalha, de conseguir safar-se.
Ele safou-se.
E talvez ele tenha aparecido em Itália, em Roma.
Foi para a Itália. Para Roma ou Florença, não
aparece
sei bem a certeza.
Um quadro.
Sim, existem quadros a dizer Dom Sebastião de Portugal.
Ah,
onde ele está
mesmo.
Muito bonito.
Mas ele já, era bonito, era loirinho, era com os olhos claros.
Azul.
Sim, sim. O Cardeal Rei que tentou, que o Cardeal Rei Dom Henrique procurar era sacrifício exigido pela oposição, pediu ao Papa, mas nunca chegou à autorização, pronto, falas disso também. O terrível Dom Carlos, filho do Filipe I.
Eu adoro o Dom Carlos.
Aqui na página 140, 142. Este é o tal que até zangou-se com uma tartaruga que
zangou-se
tinha.
Zangou-se com uma tartaruga.
E arrancou-lhe a cabeça com os dentes.
Adentada.
Desculpa lá.
A tartaruga, ele chateou tanto a tartaruga, que a tartaruga lhe mordeu, e ele ficou tão irritado que lhe arrancou a cabeça adentada.
Loucura, prisão e mortes. Gostava de assar vivos os coelhos que lhe traziam. Certa vez aconteceu este caso com a tartaruga. Também era uma pessoa muito, muito violenta. Esse filho do Filipe.
Ele era horrível. Ele fechou-se nas cavalariças.
Nas cavalariças, sim.
E cegou os cavalos todos que estavam lá dentro. E tiveram que abater os cavalos.
Nós.
Só porque ele estava um bocadinho chateado com a vida.
Mas aqui ainda bem que não foi nosso rei. Era filho do rei, mas não
ainda
foi nosso.
Ainda bem que ele não foi nosso rei.
Fala-se também de Dona Maria de Bragança, é outro caso, freira, mas da filha de Dom João IV, irmã, portanto, da Dona Catarina, que foi para a Inglaterra casar com, não é, com o Carlos II.
Ela não queria ser rainha.
E depois tentaram casá-la à força. Na página 115 fala tudo sobre ela.
E ela disse que não.
Apresentava-lhe o Duque de Cadaval e não sei quem, não é? Ela nunca quis, continuou a ser freira até.
Mas foi amiga do Duque de Cadaval. Eles ficaram muito amigos.
Mas casar não.
Mas casar não. Ela queria estar nas Caldas da Rainha, nas Termas, sossegada, a rezar o seu terço. Ela não se queria chatear.
Os filhos do João V, os meninos da Palhavã, também contam esta história do José, do Gaspar e do António, que andaram à bufetada. Como é que este pombal? As coisas que tu descobres, ou melhor, não descobres, mas as coisas que tu passas.
As coisas que eu...
Mas sobretudo com a tua, linguagem, o que torna o livro também muito, muito divertido. E como estas 50 mil coisas, o Dom Pedro IV com os seus 43 filhos bastardos, e 8 legítimos, por aí fora, a Carlota Joaquina que leva a taça com este nome extraordinário que tu aqui... Tu
são
aqui,
20 e tal nomes.
É, extraordinário. São muitos casos, muito, muito divertidos. Estou à espera deste Corte e Costura 2, ou que já metas também animais, ou assim. Ou, Márcio, tens que voltar e continuar a escrever.
Então,
não, agora
temos
não pares.
Que falar com o manuscrito.
Exatamente.
Falar com
e
tenham
sucesso nesta venda. Com menos entretens as pessoas e já agora aprendem alguma coisa. Além do que espero que saibam da escola, já agora ficam a saber. Algum, diz-me um rei, para acabarmos num tom positivo, um rei ou a rainha que tu admires muito. Que acho que foi um
Eu gosto bom. Muito da Rainha Santa Isabel. Porque ela, o marido traía muito isso.
Sim.
Todos sabemos. Mas ela dava sempre a volta. Ela, Odivelas.
Era santa.
Ela era uma santa.
Sim.
Ela era uma santa.
Mas dizia que sabia, não é? Que a gente esconder e.
Não, não, ela
mostrava
sabia,
que sabia.
Mostrava que sabia.
E isso
não
é curioso.
Fazia farinha
tu
com a rainha.
Isso, exatamente.
Ela não fazia.
Mulher de força, mulher de armas,
claro,
é verdade.
Sim.
E fez, obrigou às pazes entre o pai e o marido, não sei o quê. Foi muito importante. O sogro e o marido. Muito bem, Márcia Pedroso, estou muito contente de ter vindo aqui. Obrigado por teres trazido este momento de boa disposição. O nosso tempo voou, eu já sabia que isso ia acontecer. Mas continua neste teu esforço de escrever. Fica aqui a dica da manuscrito, corte e costura, as maiores fofocas da nossa realeza, por Márcia Pedroso, com ilustrações de Helena Soares. Voltarás? Bem-ajas, Márcia.
Obrigada.